Com todos uma boa noite, amém? E que a paz do Senhor seja com todos, amém? Menos eu, amém? Fernanda, todo mundo feliz com a carreira? Hã? Amém. Amanhã não tem reunião de casais, né? Amanhã não tem. Semana que vem nós devemos viajar, né? Lá para Fortaleza. Pessoal que também tem que passar de comprado, certamente. Mas as reuniões serão normais. Se Deus quiser. Amém? Toninho, acho que não vai para Fortaleza, né, Toninho? Toninho vai assumir o comando. Vem? Toninho assume o comando. Godoy vai estar também viajando. Segunda. Eu não sei se o Ramiro está viajando. Não sei se ele vai chegar. Né? Então vocês aí entrem em acordo. Bem? Não façam bobagem, besteira, enquanto nós estamos longe, senão a gente chega e não vai fazer nada, só vai arrumar. Mas se Deus quiser, vai correr tudo bem como sempre correu. Sempre correu bem. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, então, em Isaías 53. Isaías 53. Vamos ler. Vamos ler? Por favor. Isaías 53, versículo 1.
Quem deu crédito à nossa pregação?
Só um minutinho, por favor. Vamos prestar atenção na leitura, Fernando, depois em casa você olha, menino. Vamos pegar a Bíblia, abrir a Bíblia. Deixa o menininho quietinho aí, Fernando. Você fica molando ela. Né? Ela desde pequena não aprende. Então vamos pegar as escrituras, todo mundo tem. Né? Quem não tiver, encosta com alguém que tem. Deixa o celular no canto. Conversa para depois, porque o assunto é um assunto. Deus está sempre falando alguma coisa a mais conosco, sempre, não é? Sempre falando alguma coisa a mais para nos ajudar. A tribulação está grande, os problemas vão aumentando na medida que passa o tempo, vai aproximando o fim dos tempos. A tribulação tende a aumentar. Tribulação, o que é tribulação? Aflição, angústia, problema daqui, problema dali, etc. Tal. É aquele corre, corre, que é. E a tendência não é diminuir, não. A tendência é aumentar mais. A aflição, a angústia, essas coisas todas. Né? E Deus está sempre nos ajudando, está sempre falando conosco. Edificando a igreja, orientando, pastoreando o rebanho, né? Para quê? Para que a pessoa saiba passar pelas tribulações sem perder a salvação. Quer dizer, ele consiga passar pelo mundo na época, no tempo que nós estamos vivendo. Nós nascemos nessa época, o que pode fazer, né? Então não tem outra alternativa a não ser viver. Agora, é saber passar, né, o tempo aqui. Saber passar o tempo aqui. E Deus, a única pessoa que pode nos ensinar, está assim, ensinando-nos para quê? Renunciando às paixões mundanas, renunciando, né, ensinando-nos. A única pessoa que pode nos ajudar é Ele. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa salvação no tempo da tribulação, etc. Não tem outra pessoa a quem nós recorremos, não tem outra pessoa que pode nos ajudar. Amém? A única pessoa que realmente está do nosso lado, a única pessoa que não, que ele já tem experiência, tem vida eterna, ele passou por esse mundo, ele sabe muito bem, conhece os nossos problemas. Então, nós não podemos desprezar essa ajuda que Deus quer nos dar. Nós não podemos dispensar. Seria considerado uma loucura, né? A Bíblia diz que é loucura a pessoa que despreza a ajuda de Deus. É considerado como realmente uma pessoa demente. Nós precisamos demais da ajuda de Deus. Então vamos aproveitar a reunião, todo mundo prestando atenção e tal, ajudando a gente aqui a... Se estiver fazendo alguma coisa que vocês entendem que é diferente, fala. Não se omita. Tenha liberdade. Levanta a mão. Pergunta se... Né, com jeito. Você pode nos ajudar. Então vamos agora ler um trecho que é muito difícil de entender. E assim, normalmente a gente fica esperando. E às vezes não é a primeira vez que nós estamos lendo esse trecho, não. Às vezes a gente lê uma vez, lê outra vez, lê outra vez. Mas tem um momento em que os nossos olhos são abertos para mim, para entender aquele trecho. Não que a gente nunca tenha lido, mas talvez nunca tenha entendido, então você não deve falar. Tem muita coisa, muito assunto ainda para ser entendido. Amém? Vamos ler e vamos entender vamos ver se nós entendemos melhor hoje esse assunto aqui, que ele é muito difícil. Muito difícil. Tenho certeza que muita gente vai ter dificuldade para entender. Essas pessoas que tiverem dificuldade para entender, podem nos perguntar. Então, não depois da reunião aqui, não depois da reunião, mas pode perguntar depois, em outra hora. Ou então, certamente, em outras reuniões, Deus vai falar sobre isso também. Então, vamos ler agora. Presta atenção. Vamos lá, filha.
Quem deu crédito à nossa pregação... E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o risco na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com os seus conhecimentos, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede.
Amém. Não é complicado? Não é difícil? É ou não é? Cada versículo desse, cada trecho, daria uma pregação. Né? Cada versículo talvez desse uma pregação. Mas vamos vislumbrar por cima o que a gente pôde entender. Por que Deus fez isso com ele? Por que Deus teria feito isso com Jesus? Aqui está dizendo o seguinte, porque muitas vezes, talvez até nações, igrejas, denominações, pensa assim, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados, não é assim? Não está escrito aqui? Onde é que está? 11? Não. 4? Acompanha aí. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então, ele levou sobre si as nossas dores. Né? Então, muita gente pensa assim, que não é para a gente ter dor hoje. Não é para a gente ter aflição hoje. Porque ele levou as nossas aflições. Então, eu mesmo já quase, né, entrei em parafuso. Uma época com essas coisas, que a pessoa queria pôr na minha cabeça que o meu sofrimento que eu passava não estava de acordo com Deus. Eu passei por um sofrimento muito grande, uma dificuldade muito grande, e que o meu sofrimento não estava de certo, não estava de acordo. Eu não podia estar sofrendo, passando por aquela dificuldade. Né? O meu sofrimento não estava certo. O meu sofrimento não estava certo. Eu precisava acreditar que Deus tinha levado sobre Jesus todas as minhas transgressões, todos os meus pecados e todos os meus problemas, as minhas dores, etc. Então, por que eu estava passando ali por aflição, por dor, por dificuldade. Por que é que nós passamos hoje pelo que nós passamos? Amém? Na verdade, presta atenção. O homem pecou. O ser humano, presta atenção. É tão difícil esse negócio, até porque quando a gente está ensinando, quando a gente está falando, a gente, se o aluno, o discípulo, seja o que for, não estiver prestando atenção, atrapalha a gente também, assim, que está falando. Por incrível que pareça, atrapalha. Então, o homem pecou, o ser humano pecou. O ser humano pecou. E destituído foi do céu, da glória de Deus. E nós fomos expulsos, né, como tivesse sido expulsos por causa do pecado. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornou um com ela. O homem passou a ser uma espécie maligna. O homem passou a ser uma espécie maligna. E ele, fraco, pequeno, sem força nenhuma para reagir. Sem força nenhuma para reagir. Para ser capaz de sair dessa situação. Anos passaram, os anos foram passando e cada dia que passava as coisas iam ficando mais complicadas, porque ia aumentando cada vez mais a exigência de Deus através da lei, colocando mais lei na esperança de que o homem pudesse se corrigir, como na realidade o homem pensa desse jeito: vamos colocar leis, leis e leis para ver se o mundo melhora, né? E a gente está vendo que o homem não é capaz, ele não é capaz de cumprir a lei, ele não é capaz de resolver. As leis delas são injustas, e mesmo que elas sejam justas, a gente não é capaz de cumprir, e vai ficando esse bolo, essa dificuldade enorme. Então, se Deus mandasse um homem, Deus querendo resolver a situação da terra, resolver a situação desse ser criado por Deus, que foi o homem, né, que ele com certeza viu que, por mais que o homem tivesse culpa em desobedecer a Deus, né, e receber esse castigo, que nós recebemos um castigo: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, um dia que você comer, você vai acontecer isso. Era o castigo que estava estabelecido. Não é? E nós fomos, então, recebemos esse castigo. Fomos punidos. Nós somos punidos, nós somos castigados por Deus. Se comer, Deus é justo e ele é reto demais. Ele deixou bem claro: não interessa se fosse tentado pelo diabo ou não, ele falou: não coma da árvore do conhecimento. Se comer, tá. Né? Então, veio a punição. Veio o castigo. A correção veio imediata. E nós fomos, então, lançados nessa situação que nós estamos hoje. Na situação que nós estamos hoje. Agora, então, Deus, quando viu que se nenhuma pessoa seria capaz de fazer o que era necessário fazer, Ele mesmo resolveu, então, fazer. De que maneira? Ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, e todo castigo, toda exigência de Deus sobre o homem, toda exigência de Deus, A hora que Deus se fez carne, deixou de ser Deus e passou a ser carne, né? Porque vai ser, ó, o verbo se fez carne. Então, dá para entender claramente que Deus deixou de ser Deus. Amém? Eu desci do Pai e eu volto para o Pai. Então, naquele tempo ali, eu acredito que o mundo estava correndo esse sério risco de ficar nas mãos do diabo. Porque o verbo, naquele tempo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Ali estava um homem para vencer o diabo. Um homem que não poderia ser humilde, não poderia ser o Bibi, não poderia ser o Humbertinho, não poderia ser eu, não poderia ser nenhum de nós. Nós não seríamos capazes. Teria que ser uma pessoa especial, teria que ser uma pessoa muito especial. Mas teria que ser um homem. Porque o homem foi vencido, e o homem teria que vencer. O homem foi vencido e o homem teria que vencer. Então, Deus se fez homem para vencer. Vencer no meu lugar, porque eu não era capaz. Vencer no lugar do Rodrigo, porque o Rodrigo não seria capaz. Amém? Por mais que nós nos esforçássemos, quiséssemos, etc., vocês concordam que nós não seríamos capazes? Concorda, Godoy? Nós não seríamos capazes. Cada dia que passa, eu me convenço disso. Olha, como a gente não seria capaz. Jesus, ele disse o seguinte: fizeram isso com o lenho verde. Ou seja, quiseram botar fogo no lenho verde. Você sabe o quanto é difícil queimar lenha verde? A gente, né, no tempo do fogão a lenha tinha que ser seca, né, comadre? Tinha que ser, nossa, minha mãe ficava revoltada quando a lenha não estava seca. É, a fumaça e etc. E coitada. E ela, meu pai ficava, tinha que sair procurando uma lenha seca. A gente falava lenha, né? Lenha. Mas é lenho, né? Aqui fala. Então botaram fogo. Ele falou, olha, fizeram isso com lenho verde. O que não se fará com lenho seco? Amém? Então eu fico pensando assim, se não fosse ele, eu já tinha pegado fogo há muito tempo. Eu já tinha queimado há muito tempo. Ah, mas como tinha? Como tinha? Eu teria sido destruído há muito tempo. Não teria, pode ter certeza, nem Pedro, nem Paulo, nem Elias, nem João Batista. Posso pegar uma pessoa mais de Deus nesse mundo, não seria capaz. Teria pegado fogo. Teria se queimado mesmo. A única pessoa, realmente, foi ele. Então, ele, ali, o diabo, é como se o diabo exigisse dele tudo. Tudo o que exigiria de nós, exigiu dele. Tudo o que exigiria de alguém no mundo, exigiu dele. Exigiu tudo. Olha, é fácil ficar solteiro? É. Jovens aí, é fácil ficar solteiro? E também os casados. Os casados sabem o tanto que é difícil ficar sozinho. Porque quando fica sozinho, quase morre. Só fala que quer ficar sozinho, mas quando fica, é assim. A gente fala demais. Porque não sei o quê, papapá, tal. Né? Podia ir embora, podia sumir, mas quando some. Quando fica sozinho, sabe o quanto é difícil ficar só. Tem pessoas que vão para o hospital, entra em depressão, problema sério, Deus me livre. Não é fácil ficar só, nem antes nem depois. E foi exigido de Jesus que ele ficasse só. Porque alguém no mundo ia ficar só. E alguém no mundo ia querer se casar. Mas como Deus, o diabo queria, quando qualquer coisa que fosse uma ofensa, que fosse um maltrato para nós, foi cobrado dele. Ele foi oprimido. Ele não tinha aparência. Era um homem de dores. Triste. Ferido. Por dentro, por fora. Era um homem de muito sofrimento. Porque está escrito aqui. Porque todas as enfermidades, todas as dificuldades, estava sobre ele. Toda a exigência que seria feita a qualquer pessoa foi exigida dele naquele momento. Amém? Só que ele não poderia pecar. Ele não poderia reagir de forma negativa. Ele não poderia reagir de forma negativa. Ali estava o castigo. O castigo. Amém? Estava ali o castigo da humanidade inteira e estava ali castigando a humanidade. Estava ali. Porque depois que você castiga o filho e ele se arrepende, você não pode mais cobrar dele. Depois que você castiga a pessoa e ela se arrepende e não faz mais aquilo, você não pode cobrar. Se você cobrar, seria injustiça. E Deus não pode fazer injustiça. Então, ele aceitou o castigo. Ou seja, ele reconheceu que o homem estava errado. Ele reconheceu que o homem pecou. Ele era homem. Ele falou, não. Deus tem toda a razão. Deus tem toda a razão de nos punir. Porque nós somos errados. Nós somos errados, nós somos pecadores. Então, ele aceitou o castigo. Interessante. Esse aceitar o castigo. Arrependimento. Por que que não há remissão de pecados sem arrependimento? Arrependimento. Insatisfação causada por violação de lei ou de conduta moral. Repito. Insatisfação. Jesus estava satisfeito? Não. Ele estava insatisfeito. Ele era um homem triste. Ele era um homem moído. Insatisfeito, insatisfação causada por qual a causa daquela insatisfação? Ele não era um homem feliz, ele não era um homem alegre, era um homem triste, ferido. E a insatisfação dele, a tristeza dele. Por isso que a Semana Santa, a Igreja Católica tenta realmente deixar bem próximo a semana da paixão, a semana em que Jesus teve o ápice do sofrimento. Essa insatisfação causada pela violação de lei. Então, a lei que nós violamos, porque quando você comete uma transgressão, você comete um ato de imoralidade ou de indisciplina, qualquer coisa, e que é punido, você observa no semblante da pessoa a tristeza, ou seja, às vezes o arrependimento, às vezes o pesar por ter cometido aquilo. Né? O arrependimento, porque eu não deveria ter feito isso. Esse aqui é o arrependimento. Eu não deveria ter feito isso. Aí você vê o semblante do senador, do deputado, de qualquer... Depois que ele é pego no cometendo o delito, ele, ao ser ameaçado, ele entristece, ele mostra arrependimento, ele mostra que não deveria ter feito aquilo. Às vezes tenta, de alguma forma, enganar. Mas Jesus estava ali, insatisfeito, triste, amolado, né, por causa do homem ter feito aquilo. Ele ter feito aquilo, porque ele ali estava no lugar do homem, por causa do homem. E ele aceitou o castigo. Isso é que é interessante. Aqui fala assim, insatisfação causada por violação de lei ou de conduta moral e que resulta na livre aceitação do castigo. Na livre aceitação do castigo. Então, eu matei. Então eu vou, aceito a prisão, aceito o mal que eu fiz, porque eu errei, eu matei. Eu vou então para a cadeia. Né? Quando eu reajo, tal, etc., às vezes fica pior. E quando ele foi como um cordeiro, aceitou o castigo que estava sobre ele. O castigo de toda a humanidade. Mas o que é bonito e interessante a gente ver é que com essa conduta, com essa posição tomada por ele, uma vez castigado, então a punição estava ali, cobrou a punição dele, pagou a punição. Eu errei. O que eu tenho que fazer? Então, eu estou querendo, por exemplo, dar um exemplo. O seu filho está matando aula e ele joga futebol. Aí você fala, ó, então vou fazer o seguinte. Se você não for à aula, você não vai no futebol. Pronto. Agora, certo? Ele então, se ele aceitar o castigo, normalmente, ele vai à aula e não vai no, e vai no futebol. Porque aí, ele está indo à aula, então ele pode ir no futebol. Ele pagou o castigo. Se ele não for na aula, ele não vai no futebol. Não é assim? Então, a partir do momento em que eu pago o preço do castigo, eu estou livre. Então, Jesus fez isso. Ele aceitou o preço que tinha que ser pago. O castigo, todo o castigo que era para ser pago por mim, por você, por outro, etc., foi ele que pagou. Aí ele pega, sai livre. Ele saiu livre. Pagou a pena, sai livre. Concorda ou não? É assim? Pagou a pena, está livre. Ele pagou a pena e se libertou. Ressuscitou. Ele voltou para o céu. Certo? Ele voltou para o lugar de onde nós tínhamos sido lançados fora. Ele voltou para o lugar. Ele está lá, nesse lugar, com carne e osso. Ele está lá. Esperando agora por nós. E agora, quando ele foi e fez isso, que ele voltou para o céu, o único homem, Por isso que ele é o caminho, né? O único homem que voltou para o céu até agora foi Jesus. Não tem outra pessoa, não. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo. Então Jesus, ele voltou para o céu, pagou o preço e voltou para o céu. Se fosse cobrar de nós o mesmo preço, eu pergunto agora, para você entender melhor. Se fosse cobrado de nós o mesmo preço, mas não seria justo cobrar de nós o mesmo preço? Né, Gabi? Seria justo, hein? É questão de justiça. Cobrar de nós o mesmo preço. Por que cobrar o preço alto que cobrou dele e de nós não? O que, que ele fez? Quando ele saiu, ele fez conosco uma nova aliança. Já não é mais o preço da lei. Não é mais o preço da lei. Não é mais o preço que estaria lá na lei. Ele fez conosco um novo, uma nova aliança. Então agora é um outro preço que nós temos que pagar. Mas nós temos que pagar. Amém? Que nós vamos ter que pagar, vamos ter que pagar. Mas é um outro preço. Vocês concordam? Eu quero deixar bem claro uma coisa. Se fosse cobrar o mesmo preço, quem seria capaz? Ninguém. Todos nós iríamos pegar fogo. Vocês concordam? Não foi mostrado claramente isso? Todos nós iríamos pegar fogo. Agora ele fez conosco uma nova aliança. E agora nós vamos entender o que significa o Novo Testamento. A nova aliança. Amém? Ele tem o direito de fazer a nova aliança? Teve. Ele pagou um preço por nós. Ele, como se tivesse comprado, porque ele pagou o preço por nós, ele levou sobre nós tudo. Tudo. Eu falei para o diabo, você pode exigir de mim o que você quiser. O que você quiser. E foi exigido. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Por isso que a gente, quando vai reclamar sofrimento para ele, ele não concorda. Quando a gente vai levar sofrimento para ele, reclamar, ele não concorda. Sabia? Não concorda, de jeito nenhum. Todas as vezes, ele não concorda. Ele não admite que eu chegue para ele e falo para ele, é como se ele dissesse assim, você não sabe o que é sofrer. É como se ele dissesse para mim assim, sabe? Você não sabe o que é sofrer. Não vem falar para mim que você está sofrendo, não. Não vem falar para mim que você está com problema, não. Você não sabe o que é sofrimento. É desse jeito. E ele tem razão. Aos poucos nós vamos explicar isso. Não tem, gente, não tem maneira de entender o tanto que Jesus sofreu. Vocês concordam com essa explicação? Agora nós temos muitas escrituras que podem mostrar para nós isso. Que agora nós somos, continuamos ser, porque ele veio do Pai e volto para o Pai, quer dizer, agora ele continua sendo Deus, mas continua também, ele continua sendo Deus, mas continua sendo Jesus. Agora, Deus está em Cristo, continua nele, Deus continua em Cristo. Ele, quando nós falamos Deus, ele ouve do mesmo jeito. Se você falar Jesus, ele ouve do mesmo jeito. Se você falar irmão, meu irmão, ele ouve também. Me ajuda, como foi que o Senhor fez? Eu não estou suportando, eu não estou aguentando, eu estou perto de chutar o balde. me ajuda. Como que o Senhor fez? Renova minha força. Tá? Aí toda a escritura vem do seu lado. Tudo vem do seu lado. Ele é a sua força, ele é o seu ajudador, ele é o seu salvador, ele é tudo para você e ele está do seu lado. Amém? Assim que a gente tem que entender. Agora, muitas vezes, a pessoa faz uma certa confusão. Então, por que então eu estou sofrendo? Não era para mim deixar de sofrer? Não era para mim parar de sofrer? Não era? Então, o que vocês acham? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, porque nós somos doentes. Ele levou sobre si todos os nossos defeitos, porque nós somos defeituosos. Hã? Por que então? O que você acha, Toninho? Não é um texto complicado? Não é complicado? Por que então que nós sofremos? O que você acha, Paulo Júnior? Hã? Lá fala assim, assim como nós fomos escravos do pecado, hoje nós somos escravos da justiça. Né? Quando você se converteu, você é como se você tivesse também prometido para Deus o seguinte: eu não vou pecar mais. Eu não vou mais ser escravo do pecado. Eu não vou mais aceitar o pecado. Eu não vou mais aceitar o pecado. Eu não vou mais amar o inimigo. Eu não vou mais servir o inimigo. Amém? Eu continuo pecando. Eu continuo pecando. Amém? Ele veio então para tirar os nossos pecados. Ele sabia que a gente ia continuar pecando. Ele sabia que nós íamos continuar pecando. Que não tinha jeito. Que a gente ia continuar pecando. Então ele falou, sem mim nada podeis fazer, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você vai continuar pecando. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes, não sei quanto, lá, etc. Quantas vezes for necessário, você vai ter que perdoar. Porque nós vamos continuar pecando. Amém, gente? Nós vamos continuar pecando. Nós vamos ser salvos pela fé. É porque nós não queremos pecar, mas nós pecamos. Nós não queremos pecar. E nós pecamos. Amém? Mas todas as vezes que você peca, então o que tem que fazer? Arrepender. E o que é arrepender? Aceitar o castigo. Aceitar o castigo. Você pode ter certeza que quando nós estamos padecendo, sofrendo alguma coisa, é para o nosso bem. É para exatamente tirar o pecado de nós. Nos corrigir. Aceita a correção. Aceitar. Amém? Confia em Deus. Nós vamos confiar em Deus, saber que Deus é justo, Deus é bom, e se alguma coisa está nos afligindo, é para a nossa salvação. O Então nós temos, por exemplo, versículos que diz assim, Hebreus capítulo 12. Eu quero só dar uma ajeitada, que você vai ter muitas interrogações e depois nós vamos falando, né? Aí eu sei que muita gente vai perguntar também, é lógico, esse assunto não morre aqui não. Por exemplo, Hebreus 12 diz assim, Hebreus 12 diz no versículo, por exemplo, no versículo 5, ainda versículo 4.
Ainda não resististe.
Espera, só, considerai, pois, aquele que...
Considerai, 3. Pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Isso.
Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
Ainda nós não chegamos no limite. Jesus foi... Ele foi no limite. Ele, como eu falei, não teve nada que não fosse cobrado dele. Bem? Então, nós não temos uma coroa de espinho na cabeça, nós não temos, não estão aí, né, arrancando nossos olhos, não estão aí nos ferindo como foi ferido ele, etc. Humilhação, tal, etc, etc. Amém? Então... Às vezes a gente fala, nossa, tal, etc., como se estivesse acabando o mundo. Às vezes é uma coisa à toa. Não é tão grave assim, não é tão difícil assim. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Nós continuamos lutando contra o pecado. Nós continuamos lutando. A diferença que tem agora é que ele foi sozinho e pegou tudo. Agora não. Nós estamos lutando contra o pecado com a ajuda dele, com a misericórdia dele, né, com o Espírito que nos foi dado. Porque você poderia dizer, ah, mas o Espírito estava nele, o Espírito de Deus estava nele. O Espírito de Deus também está sendo oferecido a nós. O ensinamento, a escritura, tudo que ele não teve, tudo que ele não teve, reuniões, tudo que ele não teve, nós estamos tendo. Sonhos, visões, palavras, né? Quantas coisas Deus faz para nos ajudar. E nós estamos lutando. Eu venci, vocês vão vencer também. Agora vamos nós, eu estou aí para ajudar vocês. Amém, gente? Oh, não faz confusão, não. Não aproveita da liberdade para poder usar dos prazeres do mundo, não. Nós continuamos do lado dele, nós estamos continuando do lado dele, contra o pecado, nós estamos contra o pecado. Agora, para nós é muito mais fácil, porque nós temos a armadura dele, nós temos tudo, ele, os anjos acampados ao nosso redor, nós temos tudo a nosso favor. É só acreditar, é só ter fé, amém? Então, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. E já vos esqueceste, lê.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor.
Ó.
E não desmais quando por ele fores repreendido.
Pronto. E está fazendo o quê? Castigando. Está castigando. Tem algum motivo. Tem alguma razão. É para o seu bem, é para o nosso bem. Pode ter certeza que é. Deus sabe o que faz ou não sabe? Deus sabe o que faz. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Foi isso que Jesus fez. Ele acreditou, ele confiou, naquilo que estava escrito ele confiou, Deus é justo, Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Isso aqui é fé, isso aqui é amor, isso aqui é fidelidade. Deus sabe o que faz. coisa boa, né? Amém, gente? Vai.
Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos.
Amém. Então, se você, ao batizar, ao se batizar, ao aceitar o Evangelho, aceitar Jesus Cristo, e etc., você se tornou um filho de Deus. Você se deixou ali, foi concebido ali pelo Espírito Santo, né? E você ali, a partir dali, Deus te considera como filho. E Ele vai tratar a gente como filho, e Ele vai nos educar como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Olha, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Se eu rebelo, se eu não aceito a correção, Ele não vai me tratar como filho. Ele vai me deixar de lado. Se Ele perceber que eu não aceito, tem muita gente que não aceita. Como que Deus vai poder fazer de mim um filho de Deus? Deus vai fazer de mim um filho se eu não aceito? Eu preciso disso para ser filho de Deus. Amém, gente? Amém? Senhor, eis-me aqui. Faz em mim o que o Senhor precisar de fazer. Faz em mim o que o Senhor precisar de fazer. Eu aceito o castigo. Amém? Eu aceito. Porque se eu não aceitar, eu estou perdido. Se eu não aceitar, eu vou para onde Deus não quer que eu vá. Então eu aceito, porque eu confio nele. Lá está escrito assim, que ele nunca vai dar para nós um castigo, alguma coisa, uma correção, além daquela que nós podemos suportar. Se ele está, ele sabe que nós somos capazes de suportar. Se ele exigir de nós, ele sabe que você é capaz de suportar. Amém, Deus? Amém, é isso que precisa. Amém mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude e faz com que essa igreja entenda cada dia mais e se aproxime cada dia mais de Deus. Que não nos afaste nunca de Deus, né? Vejam, só o versículo 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser coisa boa, senão tristeza. Mas depois, toda correção, a princípio, qual é a criança que aceita? Qual é o filho que aceita a correção? A proibição, a exigência, toda correção a princípio não é boa. Não é boa. Mas vamos ter cuidado para não sermos rebeldes, vamos ter cuidado para não sermos desobedientes, teimosos. Vamos respeitar o nosso Pai que está no céu. Respeitar e dizer, Senhor, se o Senhor me puniu, se o Senhor me corrigiu, alguma coisa o Senhor quer me ensinar. Alguma coisa o Senhor quer me ensinar. Amém? E tem que ser agora. Tem que ser agora. Para a gente encerrar, eu não vou nem abrir, olha lá, depois vocês olham. Jó capítulo 5, versículo 17. Assim, bem-aventurado o homem que Deus castiga. Bem-aventurado o homem que Deus corrige. E aqui, em Hebreus, está confirmando isso. Se está sem correção, como é que eu posso ser bem-aventurado se eu estiver sem correção? Amém, gente? Vocês concordam? Quem que dá graças a Deus pelas correções que Deus já fez na sua vida? Pelas correções, por quantas coisas Deus já nos ensinou. Depois que passa, a gente vê que Deus tinha razão. Amém? Deus tinha razão. João capítulo 5, versículo 17. Amém, gente? Depois a gente fala mais? Então tá. João 5, 17, que fala, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. É, graças a Deus. Então hoje eu posso entender que quando as correções, as coisas que nós tivemos oportunidade de passar, hoje eu só me sinto honrado, orgulhoso de ter passado, de ter hoje estado, a situação, hoje eu me sinto bem mais com os pés no chão, bem mais seguro, depois de ter sido ensinado por Deus em muita coisa. Ele tem sido ensinado a ser capaz hoje por muita coisa que eu aprendi. Eu aprendi. Então, bem-aventurado é o homem que Deus corrige. Amém? Se está sem correção, está largado, você está largado, você está, deixa assim, então, não pode, o filho não pode ficar abandonado, largado, deixado. Amém? Amém. Vamos então... abaixar nossas cabeças, agradecer a Deus. Meu Deus, como isso é verdade. Como isso é verdade. Mesmo que a gente tenha dificuldade ainda para poder entender. Mas é verdade. É verdade. Que o Senhor tenha liberdade, Jesus. E que nós não venhamos a pensar que nós estamos passando por coisa estranha. Coisas que todos os nossos irmãos espalhados no mundo passam pelas mesmas aflições. E que é bem-aventurado, bem-aventurado, na medida em que somos participantes da aflição de Cristo. Muito embora... não pode comparar, na verdade, a aflição dele com a nossa. A aflição de Jesus, as dores, o preço que ele pagou para hoje exigir de nós, o preço que ele pagou para ter a liberdade de hoje exigir de nós. Como é bom, Senhor, poder entender, poder compreender. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor Deus. Amém. A música não precisa nem ser assim parecida com a palavra, não, né? Pode ser outra, entendeu? Amém, porque às vezes a gente pega alguma coisa ligada assim com a... né? Pode ser outra, diferente, pode ser até de alegria, pode ser amém? O importante é que nós entendamos, o importante é que nós compreendamos. O importante é que nós possamos, mais do que tudo, compreender, entender. E recorrer a Ele. Recorrer a Ele como alguém que quer nos ajudar. Recorrer a Ele como alguém que está colocado no lugar certo para nos ajudar. Ele não poderia ser o nosso Salvador, Ele não poderia ser o nosso ajudador se Ele não tivesse passado por ali. Ele não poderia ser o nosso Deus se Ele não tivesse tido ali. Né, João Pedro? Então hoje a gente entende perfeitamente por que Jesus está no lugar onde Ele está. Porque Ele está apto a nos ajudar, a nos ensinar. Ensina, Senhor, o caminho que nós devemos andar. Qual o caminho que vai nos levar para o lugar onde o Senhor está? Para o lugar onde o Senhor está. Ajuda-nos. Nós te agradecemos. Dá-nos força. Dá-nos, Deus, sabedoria e entendimento. Para caminharmos juntos, ajudar uns aos outros. Abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Demais pra me envolver, por mais que eu faça, há por fazer.